Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host. É bom estar com vocês, como sempre. Desde já saibam que o nosso podcast está em todas as plataformas digitais, principalmente no YouTube, que são da Unitel e a plataforma Musicu. Um abraço para os meus parceiros, Rádio Muzangala, Clube da Misha, todas as segundas-feiras às 8. E também os senhores Luzolo, com Cambas do Kitadi, e o Júlio Peregrino, com as suas lives no Instagram e YouTube. Para hoje, mais um convidado especial, eu trouxe o meu amigo Rafael Afonso, CEO da Allegro, que é uma plataforma, uma agência de turismo e viagens digital. Então vamos falar aqui tudo sobre o projeto. Rafa, bem-vindo ao Clube da Misha, mano.
Tarcísio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
Okay. E é bom estar contigo, eu que agradeço, bro. Pessoal, o Allegro é uma agência de turismo e viagens digital. Top. Eu gosto bastante, eu já explorei e o site é muito bom, com bastantes soluções entre preços, localização, ou seja, muito interessante. Então recomendo que vocês conheçam. Rafael, vamos falar um bocadinho mais sobre o projeto. Rafa, estás pronto?
Estou pronto.
Ok, vamos lá. Para começar, Rafa, eu vou querer que tu te apresentes para nós, fales um bocadinho do teu trajeto profissional e principalmente como é que acumulaste aqui a tua experiência em outros projetos para capitalizar aqui nesse projeto do Allegro.
Ok. Bem, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Pronto, eu chamo-me Rafael Afonso. Pronto, eu já estou nesse mundo de empreendedorismo há algum tempo. Já desde muito pequeno, que eu sempre gostei de fazer negócios e tudo mais. Uhum. Eu comecei muito cedo, aí com os meus 13, 14 anos, comprava coisas, revendia. E mesmo em casa, os meus pais sempre me criticavam e ficavam assim com receio. Mas toda hora, compras isso, revendes, o que é que se passa? Não sei. Uhum. Até que, pronto, para resumir rapidamente, né? A minha trajetória, pronto, eu quando fui estudar para fora, para a Inglaterra, em 2009, eu fui estudar segurança de redes de computadores, fui para Birmingham, na Inglaterra. Uhum. Tinha 17 anos, a fazer 18, comecei a viver sozinho, né? Vivi lá 7 anos praticamente, quase 8 anos. Então, uma das coisas, um dos meus primeiros negócios digitais foi uma plataforma. Uhum. Denominada angovendas.com. Juntei uma equipa de colegas meus, não é? Conheci muitos colegas bons em programação e não só, em web design. E o que é que eu fiz aí? Vi logo aí um gap para criar uma equipa que me pudesse tornar o meu sonho realidade, né? Então, eu tinha um know-how muito básico de criação do web pages, não é? E eu precisava de alguém, ou seja, de pessoas capacitadas para, depois de estar com as páginas web em HTML totalmente feitas e CSS, não é? E precisava de pessoas que fossem trabalhar no back-end, que é a tal linguagem da programação. Ou seja, temos aí, a que eu mais utilizei e que eu mais uso até hoje é VB.NET, PHP, prontos. E depois a parte da base de dados, PHP do MyAdmin e por aí fora. Então, eu estava a ser introduzido num mundo que eu até então, naquela época, eu desconhecia. Então, uhum. Mas eu, como sempre fui um indivíduo que sempre procurou aprender, mesmo eu não, muitas das vezes, não aprendendo na totalidade, né? Mas eu sempre tentei perceber um pouco de cada coisa. Isso é super importante. Tu quando és empreendedor, mesmo que não seja no digital, tu não tens de saber tudo. tu podes depois só delegar, não é?
Então, não, até aí estou de acordo contigo, porque já descreveste duas qualidades importantes de quem quer empreender, né? Uma que é essa coisa de identificar os gaps, né? É, ver como é que podes contribuir com uma ideia para dar resultados. E a outra é exatamente isso, não precisas saber tudo, desde que tenhas habilidade para congregar pessoas, para te auxiliar a alcançar a tua visão, é por aí.
Uhum. Sim, então, pronto. Eu vejo, há pessoas que às vezes cometem erros, ou seja, ele é o diretor-geral, mas ele quer também ser o financeiro, quer ser o design, ou seja, no final do dia ele não faz nada. Então, pronto, então, constitui, pronto, reuniu uma equipa boa, e a gente, pronto, tornou o meu projeto, que estava simplesmente como uma ideia, em um projeto real, que tornou-se no o angovendas.com. Era um site de classificados que tinha tudo mesmo, tinha todo tipo de categoria que tu possas imaginar. Só que pronto, né, como eu estava focado nos meus estudos e em outras coisas que eram mais importantes naquele momento, naquela fase, acabei por me desligar do projeto e pronto, o projeto morreu. Pronto, ficou aí atirado. Yeah. Depois daí, o que é que eu aprendi disso? Aprendi que às vezes queremos tanto de uma coisa e depois que a gente já tem tudo concluído, por vezes as pessoas pensam que a desenvolver a plataforma é algo muito difícil. Não, o desenvolver é a parte mais fácil, depois a parte mais difícil é a divulgação. A divulgação, fazer com que as pessoas realmente façam uso da tua plataforma, porque no final do dia o que vai valer é estar a conseguir rentabilizar a tua plataforma, tá? Porque não adianta gastares tanto dinheiro num projeto e depois não conseguires rentabilizar. Tá? Yeah, mas depois surgiu a oportunidade, o meu primo Zé Dilson Almeida, acredito que algumas das pessoas que foram ouvir esse podcast já o conheçam, ele é o CEO do Manifesto.
Do Manifesto, ele é bem ativo nessa cena das startups e tudo mais.
Certo. Ele até está a trabalhar agora para a Unitel, então está numa área mesmo, ou seja, está na área de inovação da Unitel. Então é alguém mesmo que está 100%, ou seja, no mundo das startups. É alguém a quem eu admiro muito, né? É uma pessoa bastante batalhadora, e na altura ele convidou-me para fazer parte do projeto Manifesto. É uma ideia que surgiu, ou seja, ele estava fora, nos Estados Unidos, a estudar, e ele como já sabia que eu também já estava nesse mundo de empreendedorismo digital, então apresentou uma proposta numa simples ideia e tornamos aquilo, pronto, né? E transformamos aquilo numa ideia digital a funcionar. Sim, então trabalhei no Manifesto. Até agora, ou seja, até a coisa de 2 anos e tal atrás, pois eles na altura fizeram um revamp. Chegou um momento que, infelizmente, para mim, eu às vezes sou um pouco apressado, né? Mas eu já estava no Manifesto já desde 2014 e até então, mano, eu não estava contente, porque assim, aquilo não estava a render para mim, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu estou numa cena desde 2014, até agora não, se bem que há grandes empresas hoje no mundo que já começaram há muito tempo e só agora é que estão a dar dinheiro, tá? Mas para mim, aquilo, estás a ver quando tu tens uma namorada e já estás com ela há algum tempo, mas depois já não queres mais estar com ela. É basicamente isso que estava a acontecer comigo.
Então, os projetos têm esse componente, é dizer, pronto, o teu senso de urgência, né, que dita tudo, porque é aquele entusiasmo que te dá a trabalhar nele.
Certo.
E também se buscas essa validação da rentabilidade também é legítimo. Mas sim, isso que falaste também da perda do interesse é uma coisa que tem que ser levada em conta. Porque quando perdes mesmo já, assim, não vou dizer o interesse, mas a vontade de trabalhar naquilo e ganhas numa outra, sem entusiasmo não se faz muita coisa.
Basicamente é isso. Eu estava a fazer o Alegro, né? E que era o meu novo amor, né? Era o meu novo amor e eu queria avançar com isso. porque era algo que eu acredito imensamente que vai ser algo que o pessoal vai ouvir falar muito nos próximos anos. Uma das coisas que me levou a pensar rapidamente no Alegro foi uma das coisas, a coisa principal foi o facto do LX, ou seja, ter sido muito criticado a nível das burlas, ok?
Certo.
E aquilo chamou-me a atenção, disse, não, se eu criar algo mais sério, algo que eu consiga controlar, ou seja, mitigar esses problemas básicos que o LX está a ter, não é? Acredito que pronto, que algo top consiga, ou seja, eu consigo, pronto, eu consigo transformar uma ideia top em algo rentável, basicamente é isso, né? Então, então surgiu o Alegro. O Alegro inicialmente, o nosso foco foi criar, ou seja, uma plataforma onde as pessoas fossem, ou melhor, onde as pessoas pudessem efetuar reservas de bilhetes de viagem, ou seja, bilhetes de aviação, ou seja, bilhetes de voo, pronto. Ou seja, mas depois como vimos que seria um esforço financeiro tremendo, porque é para aqui em Angola, não sei se os ouvintes conhecem, né, mas pronto, quando se cria, ou seja, uma agência de viagens e turismo, tu tens que ter deals com várias empresas. Por exemplo,
certo,
há uma que controla os aeroportos, que é a IATA. IATA.
Uhum.
Yeah. A IATA, ou seja, só para teres uma noção, lá fora, essa organização IATA, o que é que eles fazem? Para já, tudo a nível de aeroportos, o nome de aeroportos e tudo, eles é que controlam, ou seja, aquelas siglas e tudo mais. Uhum. Né? Então, fora isso, toda a linha aérea, ou seja, também, a bem ou mal, faz parte da IATA, né? Yeah. Tudo que é linha aérea que voa. Yeah. E o que acontece? Para teres uma noção, o esforço financeiro aqui é super. Aqui é um exagero. Pronto, só para... Lá fora, as linhas aéreas ou mesmo as agências de viagens e turismo, eles pagam uma caução, acho que é de 50 mil dólares ou pronto, de 70, acho que é 70 mil dólares, se não estou em erro, ou 70 mil euros. E eles, por exemplo, tendo o website a funcionar, eu vou dar um exemplo da própria eDreams, acho que deves conhecer eDreams ou Expedia, yeah? Que, ou seja, eles caucionando esse valor, 70 ou 100 mil dólares, não é? Eles podem comercializar todo tipo de bilhetes de viagens de qualquer linha aérea, ok? Yeah. Porque eles têm essa garantia de 70 mil ou 100 mil dólares que depois a IATA, como já tem esse dinheiro em sua posse, depois vai só deduzir e pronto, pagar alguma coisa e tudo mais. Agora, aqui em Angola, a IATA funciona. Há empresas aqui, agências de viagens que pagam a IATA, ok? Mas, mesmo assim, ainda não funciona 100%, porque as agências de viagens aqui têm que fazer um esforço financeiro tremendo. Só para dar a título de exemplo, vou dar aqui um exemplo assim, muito rápido, que é, por exemplo, só para tu fechar, ou seja, a tua agência de viagens para adquirir bilhetes em garantia bancária, por exemplo, com uma TAG, que é a nossa linha aérea, pronto, isto, mãe, né? A linha aérea da Nacional, cobra logo a volta de 15, 20 milhões de kwanzas para caucionar o valor em 2 semanas. Ou seja, durante 2 semanas esse valor ficará cativo na tua conta bancária. Eles vão te dar, acho que 100 bilhetes, não estou em erro, em garantias bancárias. E depois tu tens que vender aquilo, ou seja, durante as 2 semanas, suponhamos que, ok, tu pediste 100 bilhetes, e esses 100 bilhetes em garantias custou-te à volta de 20 milhões de kwanzas. Estás a perceber? Yeah. E tu em 2 semanas tens que vender esses 100 bilhetes. Mas acontece que não conseguiste vender os 100 bilhetes, conseguiste vender uns 20, ok? Desses 20 de bilhetes, yeah, depois é só tu mandas a faturação lá para a TAG e tudo mais, e o banco, Ou seja, a TAG entrar em contato com o banco e dizer, não, epa, infelizmente o Allegro só conseguiu vender 20, não 100, ok? Uhum. Então, ou seja, tu tiveste à volta de 20 milhões de kwanzas cativos, que podias estar, se calhar, a fazer outra coisa. Yeah, por isso é que fora, com a IATA, compensa mais do que pá, teres um dinheiro aí parado por muito tempo. Estás a perceber? Yeah. Então, isso foi uma das coisas que nos levou a rapidamente olharmos para um outro setor, que era os alojamentos. Porque nos alojamentos a gente não iria investir tanto dinheiro, honestamente. Ou seja, a gente iria ter que, nós iríamos ter que nos focar em criar um ambiente que seria, pronto, propício para os proprietários de alojamentos e não só. Quando a gente fala de alojamentos no Allegro, estamos a falar de quase todo tipo de alojamento, honestamente. Nós aceitamos desde apartamentos, hotéis, guest houses, a resorts, lodges, enfim, um monte deles. Não necessariamente os suspeitos do costume, que são, como todos nós já sabemos, os hotéis, pronto, as guest houses e por aí fora. Nós aceitamos também apartamentos e vivendas. Pronto, então é nessa fase o que já está disponível para usufruir da plataforma Allegro são as reservas de alojamentos, ok? Agora a gente está também a criar, estamos a finalizar a parte dos pacotes de alojamentos, ou seja, para além de tu simplesmente ir ao Allegro e reservares um quarto de alojamento num sítio, ou por exemplo, reservares um apartamento por tempo determinado, sei lá, de uma semana, uma semana e meia ou duas semanas, também terá a opção pacotes Allegro, ou seja, quem nos irá dar acesso a esses pacotes, que agora a maior parte dos alojamentos estão a fazer pacotes quarentena e por aí fora, ou mesmo aqueles pacotes que incluem, por exemplo, alojamento, mais passeio na província onde tu fores e mais, pronto, mais um, seja, mais bilhete de viagem, sim, isso também acontece. Uhum. Yeah, e pronto, há alojamentos que já incluem isso. Há outros alojamentos que dizem, olha, se reservares um alojamento utilizando esse pacote, tu vais ter, por exemplo, tem um alojamento top, que é o Kwanza Lodge, já ouviu falar?
Kwanza Lodge. Uhum.
Uhum. Yeah, eles, por exemplo, oferecem um alojamento e dentro do próprio alojamento deles, eles têm passeio de barco. Estás a ver? Uhum. Então, para além de... Ou seja, é uma série de atividades que se tu fores a ver, se tu fores a reservar um quarto, muitas vezes fica muito mais caro do que tu estás a fazer uma reserva de um pacote. O pacote já engloba quase tudo e muitas vezes chegas a pagar... muitas vezes o pacote em si fica mais acessível do que se fores a reservar o quarto. Estás a ver?
Pois é. Não, além do mais, vocês como empresa conseguem sempre as melhores ofertas com os outros fornecedores de serviços. E a comunidade também conta, se venderes uma solução, por exemplo, um passeio para a província, com uhum. transporte, com um carro alugado já e com as passagens, com alojamento, uhum. isso aí interessa bastante. Certo. Eu, por acaso, estou à procura disso, então vou dar uma
não,
olhada.
Não, olha, outra coisa que a gente está também a agregar ao Allegro, mas não vamos na cena agora, uhum. mas é uma coisa top que a gente vai... Uhum. ter agora, é o que eu disse, eu sou uma pessoa super aberta, posso falar do que a gente irá fazer, no Allegro também será possível brevemente fazer reservas de, ou seja, tu vais poder alugar viaturas, ok? E mesmo nesse aluguer de viaturas também vai ter a parte de pacotes de viaturas, tá? Eu já vou chegar aí daqui a nada, o que acontece? Tu podes, tu vais poder pronto, alugar a viatura que tu quiseres, né? Ou seja, nós iremos aceitar, por exemplo, o exemplo do Tarciso, que tem duas ou três viaturas em casa, que não dá a utilizar, pode ir ao Allegro, isso já... Ou seja, para os alojamentos, nós temos o portal Allegro My Place, que é onde as pessoas fazem o cadastro das suas contas para gerir os seus alojamentos. É Allegro My Place.
Boa, boa.
E depois temos o Allegro Rent-A-Car, essa é a parte já. O Allegro Rent-A-Car é onde as pessoas vão cadastrar-se e pronto, inserir, por exemplo, se tu tiveres uma empresa de rent-a-car, vais lá, tudo que tu tens a nível de carros, colocas no Allegro, o preço, ou seja, da diária, tudo, e depois as pessoas vão e fazem a reserva, ou seja, alugam uma das tuas viaturas. E ao mesmo tempo também a gente aceita pessoas individuais, não é? Ou seja, imagina que eu tenho um Kamba, que tenha uma ou duas viaturas em casa, epa, e que está a apanhar poeira, mas as viaturas estão boas, né? Sei lá, um I10 ou um outro carro, e estão em perfeitas condições. Ele decide, olha, eu quero colocar isso no Alegro. Isso para dizer o seguinte, que as pessoas que tiverem a fazer o aluguer da viatura, ou seja, um hóspede normal, né? Está a pesquisar, olha, eu quero alugar um carro. E lá tem a opção, quer alugar o carro a partir de uma empresa de rent-a-car ou através de alguém individual. Porque não necessariamente, por muitas vezes o que encarece a diária do aluguer de uma viatura é por muitas vezes ser através, ou seja, o negócio está a ser feito através de uma empresa de rent-a-car e eles têm custos. Uhum. Então, se tu tiveres uma outra pessoa que também está a alugar o mesmo carro, está nas mesmas condições e muitas vezes tu acabas por pagar menos, estás a ver? E aí, então, isso é uma forma de também, permitir a outras pessoas de fazerem esse tipo de negócio. Não necessariamente precisas de ter uma empresa criada, pode ser uma pessoa individual e também ganhar com isso. Basicamente é esse o motivo que nos levou também a criar a parte da rent-a-car. E depois temos a parte dos pacotes que também cai também, da mesma forma como se fossem os alojamentos, que é, eu tenho uma empresa de rent-a-car, não é? E digo, olha, eu tenho uma van que dá para 8, para 7 pessoas com o condutor 8, né? Ok, mas o condutor, isso já com a empresa. E há 7 pessoas. Essa van sai daqui, vai até Malange, e também já inclui estadia para 7 pessoas no alojamento, estás a ver? Então é por aí, ou seja, é uma data de pacotes, ou seja, tu podes só alugar a viatura ou ir, reservar o pacote geral da rent-a-car, okay, que inclui o carro, a viagem até Malange, e a estadia, que lá é Malange, né? E depois o passeio, lá internamente. Ou então tu alugas só a sua viatura. Da mesma forma que acontece com os alojamentos. Alugas somente o quarto, ou então alugas, ou então reservas o pacote geral, que pode ser alojamento, mais voo, para X pessoas, mais passeio. Tá vendo? E aí, vice-versa.
Boa. Não, bem visto. Olha, eu estou aqui a ver, tipo, né? Enquanto falamos, eu vou tomando notas e estou a ver, muito valor, né? Até agora só estou a ver coisas muito boas, porque ainda mais estás a falar de um projeto que está assim, está em fase de expansão, né? Vocês estão a tentar integrar novos produtos, novos pacotes e novos formatos de venda. Isso é muito bom. Mas eu queria perguntar uma coisa. Do ponto de vista do ecossistema de hotelaria e turismo em Angola, por exemplo, se dás um salto aqui a Kisama, que é, sei lá, uns poucos quilómetros, né, fora de Luanda, onde podemos ver, sei lá, vemos animais, vemos girafas e antílopes e tudo mais, uma série de animais, acho que tem elefantes também. Quando tu chegas nesse passeio, tu raramente encontras angolanos, né? Tem muitas pessoas de outros países e tudo mais, que às vezes mostram mais interesse. Como é que tu vês essa questão? Tipo, tu tens aqui uma grande oportunidade de fomentar isso, mas ao mesmo tempo a cultura do turismo ainda não tá bem desenvolvida no seio dos angolanos, jovens principalmente. Como é que tu vês isso? Sim.
É o seguinte, uma das coisas que eu e a minha equipa já dissemos da outra vez, acredito que nós às vezes até temos só receio de falar a verdade, mas quem fala a verdade não merece castigo. Eu acredito que nós aqui angolanos, passar férias, nós preferimos mil vezes, sair da Angola, ir para uma África do Sul, ir para Portugal, ir para um país no estrangeiro e passar lá nossas férias e descobrir coisas dos outros, ao invés de descobrirmos o nosso próprio país. Mas uma das coisas que muita gente tem reclamado, sim, realmente, os salários não têm aumentado e está tudo a encarcer. Okay? É por isso que muita gente diz, o melhor muitas vezes é tu gastares um X e ires para fora e acabas por estar bem mais servido do que se estivesse aqui em Angola. Okay? Mas em Angola há muitos bons sítios para serem explorados. E sim, nós estamos a fazer, começamos, né? Somos novos no mercado, estamos, ou seja, estamos, a bem ou mal, nós queremos fomentar mesmo isso e iremos fazer isso acontecer, porque tem muitos bons spots aqui em Angola para serem explorados, ou seja, porque agora, ainda mais agora com o Covid, que muita gente, anteriormente todo mundo pensava, ah, é só ir para fora e passar férias fora, mas não, eu vejo que agora localmente já muita gente começou a fazer reservas para outras províncias e tudo mais, porque essa coisa de que ah, é só lá fora, ou seja, o pessoal já começou a mudar um pouco esse conceito, né? Yeah. Porque o Covid veio ensinar muita gente que não, epá, não é só fora que a gente pode também ter um, pronto, ter um bom momento com a família e tudo mais. Aqui também, internamente, também é possível. E sim, eu sou um dos poucos que também fui com a minha família, fui passar um dia ao Parque da Kisama. Eu ouvia falar que muito mal do Parque da Kisama porque não tem condições, não sei o quê. Olha, fui, fiquei maravilhado. E é assim, tu quando estás...
É incrível, acho que te espanta, mas é que tu tipo estás aqui tão perto e vês, é muito fixe,
certo,
muito nice.
Certo, mano. Muito nice.
Até os, uma coisa também são os museus aqui, não são muito grandes, mas quando vais lá tens uma boa
quando
experiência.
Quando vais lá, sim. Yeah. Mas o problema é que incrível, nós aqui, pronto, culturalmente falando, acho que nós angolanos acabamos às vezes por matar essa coisa da... De conhecer a nossa cultura, não sei o quê. Eu acho que é um ou outro que faz isso, porque acho que o típico angolano só gosta, passar férias, ou seja, para eles é ir para fora e fazer compras. Yeah. Isso é passar férias, né? Eles não gostam de ir pronto, a um teatro, não gostam de ir a uma coisa. Atenção, não estou a falar de todos, mas já, na sua maioria é assim. Coisa. Acredito que agora... com essa coisa com a pandemia, né? Está a abrir a visão de muita gente que nesse aspecto. Eu acredito que, como eu disse, isso já começou a acontecer, por exemplo, lá no próprio, nos Estados Unidos e em outros países que também pronto, têm, por exemplo, as plataformas como Airbnb e por aí fora, yeah, que eles próprios também já começaram a ver que, ou seja, isso foi algo inédito assim que o Covid atingiu o mundo. A maior parte das pessoas começaram a fazer reservas locais, ou seja, já não estavam a sair muito das tuas cidades para ir para outras cidades. Começaram a fazer tudo mesmo já internamente, então isso é muito bom, porque assim, isso, querendo ou não, irá fomentar, sem sombra de dúvidas, ou seja, o turismo aqui em Angola, porque eu acho que até um certo ponto o turismo estava sem querer... denegrir, ok, mas estava adormecido, não é? E acredito que com isso do Covid, vai sem sombra de dúvidas ajudar a Angola a focar-se também, ou seja, num outro setor, que é o turismo, que se for bem aproveitado, trará muitos bons resultados à Angola.
Yeah. Há países aí que pronto, o turismo ocupa uma fatia muito grande do produto interno bruto temos que aprender a explorar. Yeah.
Certo. Isso é uma coisa que nós aqui é tudo só petróleo, diamantes, olha. Pois e há países como por exemplo o Dubai, que o turismo ou seja, gera muita receita para o Dubai, tá? Muita mesmo.
Yeah. Ou ainda o nosso vizinho aqui é a Namíbia também,
a Namíbia muito também.
Aí, e às vezes é só para ver o deserto, ver a areia, ver os animais, então muito interessante. Tu deixa eu perguntar, do ponto de vista das instituições, né, governamentais, ministérios e os gabinetes nacionais e provinciais, tu lidas com essas entidades e isso porquê? Porque muita gente que diz que quer começar empresas, né, ainda mais tu que estás nesse ramo que é desafiador. Como é que é o ecossistema do ponto de vista das entidades do governo? É difícil interagir, facilitam o processo, as portas estão
assim,
abertas?
É assim. Eu vou ser sincero. Nós aqui em Angola temos um grande problema. Ou seja, quando... Isso, por exemplo, aconteceu comigo. Não vou citar nomes, mas quando eu comecei a fazer esse projeto, acho que puseram-me em alguns grupos aí, de turismo e tudo mais, estavam a criar uns entraves, ou seja, puseram-me num grupo, eu não vou citar o nome do grupo, né, pá, não foi isso, mas estavam a criar uns entraves no sentido de, ah, como quem diz, como é que esse camarada tem essa plataforma, assim tipo bem top, não é?
Sofisticada e tudo mais.
Sim, né? Sofisticada, yeah, então eles estavam a começar a criar entraves no sentido de pá, ok, se tu não mostrares essa documentação toda, tu não vais continuar aqui no nosso grupo. Eu fiquei assim, epá, isso é complicado. Tipo, em vez de ajudarem, dar a mão a um irmão angolano que quer brilhar, estão ainda, epá, enfim. Mas pronto, eu providenciei tudo, né? E depois eles já viram, ok, acho que eles queriam ver, acho que quem, os donos, ok, epá, enfim. Mas pronto, é isso. Mas sim, aqui em Angola, nós todos sabemos que ser empresário aqui em Angola não é fácil, não é fácil. Tens que bater mesmo, tens que ter muito estômago. Yeah, tens que correr atrás, vais ouvir muitos nãos. Aqui em Angola é dos países que acho que as pessoas gostam mesmo de fazer. Ou seja, eles gostam de fazer com que as pessoas desistam. Eu sei que há muita gente que. Epa, há pessoas muito fracas mentalmente, que basta ouvirem dois, três nãos, olha, desistem logo. Né? Graças a Deus, eu já não sou o melhor, não estou a dizer que eu sou melhor, mas assim, eu sou uma pessoa que nunca nada na minha vida foi fácil, então eu sempre batalhei muito pelas minhas coisas e quando me fecha uma porta, duas ou três se abrirão, estás a ver? Então é mais por aí. Yeah, então, é normal, eu estou acostumado com isso, né? Eu já sabia que, assim, todo mundo sabe que ser empresário aqui em Angola não é fácil e epa, tens de estar pronto mesmo para tudo, mano. Vais ouvir muitos nãos, vais ouvir pessoas a dizer que o teu projeto não vale nada, mas é assim, no final do dia quem tem que acreditar no teu projeto és tu. Se não fores tu, quem vai acreditar? Estás a ver?
Bem visto. Boa, boa. E proxo, estou a gostar da conversa. Estamos a falar primeiro do ecossistema do turismo e as viagens ao turismo e alojamento, depois como é que a tua empresa se enquadra para resolver essas questões, né? Para facilitar acesso das pessoas, seja as viagens, seja o alojamento e tudo mais, porque hoje em dia, pronto, o digital tem essa vantagem de acelerar do ponto de vista da expansão, do ponto de vista dos teus recursos, né? Podes fazer muito mais com as plataformas digitais. E além do mais, pronto, o website da Allegro é muito, muito top, como disseste, é sofisticado, flui bem, tá? O trabalho do web design é excelente. Como a tua equipa do web design é daqui, estás a outsource fora de Angola, como é que funciona?
É assim, eu nesse momento estou a trabalhar com pessoas de fora, de Angola, não estou a querer aqui dizer que aqui em Angola não tem muito boas pessoas, né? Só que muitas vezes acabam por cobrar os olhos da cara e muitas das vezes terceirizam o trabalho, estás a ver? Yeah, porque o que eu digo é o seguinte, eu não sou uma pessoa que eu não quero parecer, não, que eu não sou programador, eu sou uma pessoa que tenho as ideias e, ou seja, reúno as melhores para tornar o meu sonho realidade, é só isso que eu faço. Yeah, e porque essa coisa de dizer não, que eu quero, ah não, eu programei, é mentira, eu não programei. Mas eu tenho um toque especial para, ou seja, eu tenho um queda mesmo que é para os pequenos design. Detalhes. Yeah. Eu sou mesmo, pequenos detalhes para mim fazem muita diferença. Ou seja, tu podes ter um website super bom, mas se o design não for aquele cativante, e eu fico assim meio que sei lá, tá vendo?
Então, e mais importante, a fluidez também, tipo, a pessoa quando entra, certo, quando clica, certo. O que acontece e tudo mais.
Certo. Uma das coisas que a gente tem que fazer até, pronto, agora que a gente já começou também a fazer, é tentar otimizar mais o website por causa, ou seja, dessa parte mesmo do clique, o comportamento, para ser mais rápido, ou seja, estás a perceber? Então é isso.
Boa. Ok. E pronto, agora eu quero falar um pouquinho de como é que a Allegro faz dinheiro, qual é o business model, são comissões,
Como é que a Allegro faz dinheiro? Sim, a Allegro, por exemplo, vamos falar no que já está a funcionar, né? Os alojamentos, ok? Tu tens o teu alojamento, né? Okay. Cadastras o teu alojamento através do Allegro My Place, portal Allegro My Place, logas. nós temos duas formas de ganhar dinheiro. Através, sim, para já é por comissões, não é? É por comissões. Nós temos a comissão geral, ou seja, a taxa geral, que é de 8%, que a gente cobra ao alojamento, ok? Isso é para todo o alojamento que entra para o Alegro, ok? A partir do momento que tu inseres o teu alojamento, tu não pagas nada, a inserção é gratuita, ok? Mas a partir do momento que cai a primeira reserva, em diante, a gente vai taxar-te os tais 8% sobre o valor total a pagar pela reserva. Estás a ver?
O que é justo, yeah. Até dentro das margens que se praticam aqui em Angola.
Sim. 8%. Fora isso, nós no Alegro criamos uma outra forma de nós também ganharmos mais e ajudarmos o dono do alojamento a obter mais reservas, que é o Alegro Booster. Alegro Booster é o Alegro Impulsionador, ok? Que é basicamente, ok, a nossa taxa geral é de 8%, mas se tu deres uma taxa percentual acima de 8%, suponhamos que seja 9, 10 ou mais, na província que o teu alojamento estiver localizado, o teu alojamento aparecerá no topo da página, ok?
Certo.
Com um design diferente, do tipo patrocinado, estás a ver? Logo, todos aqueles outros que estão em baixo, é tudo 8%, mas o teu pode estar a 9 ou 10, tá? E fica lá em cima, tá vendo? Desde que seja algo acima da nossa taxa geral a ser praticada no momento, né? Suponhamos, por exemplo, agora nós começamos com 8%, mas amanhã, quem sabe, né? Está tudo a correr bem, epá, a gente vai ter que subir de 8% para 9 ou 10, tá? Nunca sabe, mas por agora é 8%. Mas se tu quiseres que o teu alojamento, suponhamos, aqui, por exemplo, aqui em Luanda, vai haver um tempo que aqui a gente vai, ou seja, estarão disponíveis para reserva que não alegra a volta de uns 100 e tal alojamentos, não? Imagina que o teu também está nesse 100 e tal e o teu é novo, epá, tu queres que o teu esteja, ou seja, tu queres que o teu se destaque, pronto, da multidão, tu vais ser obrigado a dar mais de 8%, ok? Porque há muitos alojamentos que estão no anonimato e que, utilizando plataformas como o Alegro, vão duplicar as suas vendas, né? As suas vendas, yeah.
Porque... O que eu gostei quando fui foi a variedade dos primeiro, a localização e o preço. Tu tipo, as margens dos preços. Havia alojamento a partir de 8 mil kwanzas por noite, certo. Depois 12 mil kwanzas por noite, 22 mil kwanzas. Ou seja, tu consegues ver, né, fazer aí um balanço no custo-benefício, aquilo que tu queres, se é uma coisa mais sofisticada,
sim,
ou se é uma coisa
assim,
para passar uma noite. Então, acho que vale muito a pena.
A cena top da plataforma é que, pronto, a gente quis... nós construímos uma ferramenta, ou seja, uma comunidade onde qualquer pessoa, ou melhor, onde qualquer pessoa pudesse fazer, ou seja, reservar de acordo ao seu bolso. Ou seja, se tu não queres gastar muito, porque assim, hoje em dia tá mais que provado que essa coisa das pessoas quando vão para uma outra província e por exemplo, querem ficar num hotel, já não é algo que está a fazer muito. É uma outra pessoa que faz isso hoje em dia. Essa coisa de começar a ficar em bons apartamentos, no centro da cidade, já é algo bem mais viável. Então, eu acho que essa coisa de reservar apartamentos, vivendas e por aí fora, acho que neste momento é o caminho certo. Atenção, não estou a dizer que não há pessoas que fiquem ainda em hotéis, continuam a ficar em hotéis, mas por causa, ou seja, por um simples motivo, que é, ou seja, é muito mais económico tu ficares num bom apartamento e se calhar tens mais privacidade, porque pronto, né, quando estás num hotel, ok, tens privacidade porque também estás no teu quarto de hotel, mas tu tendo uma casa só para ti, no Alegro por acaso também tem isso, ou seja, tu podes reservar um alojamento, o espaço inteiro, com todos os quartos, ou então também podes só reservar, reservas um quarto, isso depende muito da forma com que o proprietário do alojamento, ou seja, do apartamento, esteja a tentar alugar o seu espaço, se é espaço inteiro, ou seja, pagas um único valor por todo o apartamento ou por toda a vivenda, ou então ele pode dizer o seguinte: olha, mano, eu tenho, seja, aqui nessa vivenda, nessa minha vivenda, eu tenho, eu vivo aqui com a minha família, mas tenho um quarto que eu estou a alugar, ok? Mas tu podes alugar o quarto e também ficar aqui conosco, também isso é possível, não alega, estás a perceber? Yeah, pronto, e com relação aos pagamentos, quando a pessoa está a fazer a reserva, nesse momento, como nós só estamos em Angola, mas o nosso foco não é só ficar por Angola, não é? Nós também queremos conquistar outros países africanos, expandir para outros países africanos, tanto mais que agora já estamos também a implementar outros métodos de pagamento. Uhum. Nesse momento temos multicaixa, né? Ou seja, pagamentos por referência, vais ao ATM ou podes efetuar o pagamento através da tua plataforma online banking, do teu banco, ok? Utilizando a referência, porque toda a reserva está associada a uma referência bancária. Essa referência depois tu utilizas e fazes o pagamento e o dinheiro vai para a nossa conta, depois a gente paga o proprietário do alojamento. E por outra, nós agora no Alegro disponibilizamos as pessoas que têm uma conta Alegro MyPlace, ou seja, os proprietários de alojamentos que têm a conta Alegro MyPlace, vão poder agora beneficiar de até... vamos poder configurar até duas contas bancárias diferentes, ou seja, podes ter duas contas bancárias aqui em Angola, ou então dizer, olha, eu tenho uma conta bancária aqui em Angola, num banco aqui angolano, para receber kwanzas, e também tenho conta fora, uau, ok? Posso receber em Portugal ou num outro país. O que vai acontecer? Quando as pessoas estiverem a fazer tentar reservar o teu alojamento, vão ter a possibilidade de escolher os métodos de pagamento. Eles vão poder ver, ok, como ele colocou conta em Angola e tem conta também em Portugal, vai dar a opção ao hóspede de pagar ou via multicaixa, ou então via Visa, PayPal ou Mastercard. Então logo a gente recebe o teu pagamento. Se forem divisas, a gente paga em divisas. Se forem kwanzas, a gente paga em kwanzas. Isso mata logo aquela de que, não, nós não podemos trabalhar com alojamentos de fora, porque depois como é que vai ser para a gente transferir o dinheiro? Não, nós fazendo isso, já automaticamente já nos tira esse peso da consciência, porque nós aí já sabemos que se recebemos o dinheiro em kwanzas, pagamos em kwanzas. Se recebemos o dinheiro em divisas, pagamos em divisas.
Não, é tão simples. É importante ter essa opção em place, porque há muitos estrangeiros a querer vir para Angola, não é? Ou pelo menos agora com Covid as coisas esfriaram um bocadinho, mas eventualmente as coisas vão se realinhar. Há estrangeiros a querer vir para Angola e, como tu disseste, querem optar por alojamentos mais aconchegantes, querem ficar em apartamentos já mobilados e preparados para receber pessoas com Netflix e tudo mais, ou seja, então é muito válido. Eu já vi pessoas que vieram para aqui para Angola e usaram as plataformas como Airbnb para buscar apartamentos aqui, né? Aliás, o Airbnb aqui funciona bem. Então, quando tens essa opção de um estrangeiro pagar do lado dele, pagamento em divisas, em moeda estrangeira, faz todo sentido. É bom, é bem pertinente essa opção. Então, estás de parabéns também aí, bro. Rafa, epa, eu estou satisfeito porque, pronto, começamos aqui por ver a tua apresentação, depois vimos como é que é operar no ramo da hotelaria e turismo aqui, depois vimos a estrutura, né, do teu business model, como é que funciona, qual é o problema que o Alegro se predispõe a resolver, e depois vimos aqui alguns aspectos, né, falaste aí do... Das falhas de outras plataformas que tu pretendes cobrir, os desafios de operar aqui em Angola, com essas dificuldades que nós temos, mas pronto, também vemos aí boas oportunidades, alojamentos pelas províncias, pelos parques, e eu pessoalmente conheço o projeto, acho que tem tudo para dar certo, e como já está a dar, disseste bem que a parte de alojamentos já começou a dar frutos. Eu quero duas coisas agora. Primeiro, vou querer saber se tens alguma coisa para finalizar antes de terminarmos. E a segunda coisa é saber se tens alguma oferta aí para a nossa audiência, tens alguma oferta especial que tens aí para nós.
Primeiramente, pronto, mais uma vez agradecer, né? Porque é um privilégio, é uma honra.
Boa.
Eu já vi aqui, estou a entrevistar pessoas de peso, né?
Para mim é importante ter mesmo pessoas como tu que estão com a mão na massa, estão a trabalhar e falam na primeira pessoa. Tá vendo? Uma coisa é falar na teoria, outra coisa é tu que estás mesmo no terreno a experimentar e a capitalizar. Tá vendo? Então, eu é que agradeço.
Então, obrigado, mano. Então, o que eu quis dizer para finalizar são duas coisas, né? Uma, quem tiver alojamentos, a gente está precisando nesse momento, né? Ainda estamos a crescer. Nossa base de dados ainda está muito fraquinha, temos aí a volta de quase 70 alojamentos, estamos a crescer, né? Okay? E estamos a precisar de mais alojamentos. Nós queremos ter 2 mil alojamentos, bué de alojamentos queremos ter. Yeah, então quem tiver alojamentos e pronto, quer rentabilizar e pronto, é simples, basta ir a www.alegro.co.au/myplace, ok? Pronto, é só ir até Alegro My, pronto, até a URL que eu citei aqui, cadastrar, ou seja, cria a conta e lança o seu alojamento, depois a equipa Alegro vai interagir, qualquer coisa, ou seja, vai analisar se, porque é assim, nós temos alguns critérios a seguir para que a gente possa aceitar alguns alojamentos, né? Então, fora isso, é para agradecer, né? de mais uma vez pela oportunidade e dizer que a única oferta que nós estamos a preparar será em breve, não é? Será em breve, que vai ser pronto, na véspera do Natal ou do Ano Novo. Estamos ainda a pensar como é que vamos fazer isso. Isso tem que ser uma win-win situation. Nós também queremos crescer a nível de redes sociais e tudo mais. Nós iremos oferecer prontos, uma estadia, seja um fim de semana ou uns tantos dias num alojamento top. A gente já está aí a ver qual será. Pronto, isso vai ser uma win-win situation, ou seja, as pessoas irão participar, nós também iremos ganhar seguidores e por aí fora, e isso depois vai se converter futuramente em vendas, né? Mas sim, nós iremos ofertar uma noite ou duas noites num alojamento top com tudo pago.
Boa, boa.
Então é isso que eu quero deixar aqui para as pessoas.
Yeah, pessoal, fiquem atentos. Nós vamos ter mais detalhes sobre essa entrevista no nosso site clubedamisha.com/alegro e daí vamos colocar todos os links para que vocês saibam mais sobre o site da Alegro, a aplicação e principalmente as oportunidades para né, assim, ofertas divulgação de coisas interessantes para os clientes. Rafa, como é que fazemos para encontrar informações sobre a Alegro, né? Plataforma, redes sociais, website, número de telefone?
Sim, ok. Para encontrar informações sobre a Alegro, basta ir. Para fazer reservas, www.alegro.co.au e é só entrar, ok. Isso é para fazer reservas. Se tiver alojamentos, www.alegro.co.au/myplace. Isso é para quem é proprietário de um alojamento ou gerente de um alojamento e quer colocar o seu alojamento no Alegro. E pronto, se quiser saber mais, ou seja, nós temos uma página que é de ajuda, né? Ou seja, que é onde a maior parte das pessoas irá encontrar as perguntas e respostas mais frequentes, que é www.alegro.co.au/FAQ. Pronto, the Frequently Asked Questions. Pronto, basicamente é isso em inglês, né? Mas FAQ. Entra e vai ver tudo a nível de coisa. Atenção que nós temos a plataforma disponível em três línguas diferentes, que são português, língua portuguesa, inglesa e francesa, nesse momento. Uhum. Então a plataforma está em três línguas disponíveis.
Ok. Não, perfeito, yeah. Então. Rafa.
E é assim, quem quiser. Sim,
manda.
Quem quiser contactar-nos através do WhatsApp, o nosso call center está disponível 24/24 para fazer reservas, para saber de informações. Estamos disponíveis e o nosso número é 929-259-256. 929-259-256.
929-259-256 para o WhatsApp e pronto, call center basicamente, né? 24 horas.
Uhum. E e-mail é geral@alegro.co.au.
Boa. geral@alegro.co.au. Tá tudo. Então, Rafa, como estava a dizer, pronto. Obrigado mais uma vez por estares connosco. Pessoal, obrigado por te acompanhar até ao fim. Como eu disse, sigam sabe mais sobre Alegro na nossa página clubedamisha.com/alegro, onde vamos ter uma matéria mais completa e vamos pôr o máximo de detalhes também para que vocês acompanhem. Entrem no site da Alegro e sigam também, como o Rafael disse, alegro.co.au. E principalmente garantam que façam uso da plataforma, é bom expandir, porque a plataforma tem muito valor, é bom expandir produto nacional bom, estimular a cultura do turismo nacional, o turismo aqui pelas nossas terras e principalmente participar de uma experiência boa com Alegro. É tudo o que tenho para hoje, pessoal. Obrigado mais uma vez. Rafa?
Yeah. Muito obrigado, irmão.
Força, força. Estamos juntos, pô.
Yeah, força.